outros contratos públicos federais em outros estados, né? Piauí também tivemos. Como é que funciona essa integração da CGU com a Polícia Federal e outros órgãos de investigação?
Essa integração ela é decisiva para o combate à corrupção, não só da CGU com a Polícia Federal, como também com o COAF, com a Receita Federal. Todos os órgãos que têm algum objetivo ou alguma missão relacionada ao controle, à fiscalização e à responsabilização de quem comete fraudes ou crimes ou comete algum tipo de ato de corrupção. O presidente Lula ele pediu explicitamente para que nós sejamos intransigentes no combate à corrupção. Para que nós não deixemos nada passar, investigamos com muito afinco. E para isso a gente precisa se coordenar. Se cada órgão atuar sozinho, a direção, cada um vai para um caminho, cada um vai para uma direção e não funciona direito. Então, só para vocês terem uma ideia do efeito desse tipo de agenda conjunta, só o ano passado nós realizamos 76 operações com a Polícia Federal, com um prejuízo de 13 bilhões de reais apurados nessas operações. Se você somar tudo o que foi apurado em todos os anos anteriores, não chega a um quinto disso. Isso porque nós conseguimos investigar com mais cuidado, colocar a lupa nos casos que vinham de lá de muito tempo. Esses esquemas eles existiam em governos anteriores. O caso do Master, por exemplo, o caso do INSS, são todos casos que já vinham lá de trás e que nós, felizmente, interrompemos no governo do presidente Lula.
Inclusive, ministro, o governo do Brasil vem desenvolvendo um trabalho integrado aí para o combate ao crime organizado, envolvendo vários ministérios e órgãos de inteligência. Como é a participação da CGU nessas investigações, nessas operações?
A CGU opera, como eu disse, em conjunto com a Polícia Federal em várias dessas investigações. Muitas vezes nós temos casos de corrupção que estão vinculados a organizações criminosas, em licitações públicas e contratos públicos. Importante dizer aqui também que isso tem sido uma prioridade do governo do presidente Lula, do governo brasileiro. Recentemente foi lançado um programa de enfrentamento ao crime organizado com 4 eixos. Um eixo voltado para asfixia financeira, combate a homicídios, controle de armas e também lidando com as questões dos presídios. Esses 4 eixos somados vão comportar um investimento de mais de 10 bilhões de reais, o que é algo inédito no Brasil, que demonstra a prioridade do presidente Lula e a CGU está envolvida em todos esses esforços.
Ministro, para a gente concluir, como é que é a relação da CGU diretamente com o cidadão? Alguém que queira, por exemplo, apontar uma irregularidade, denunciar problemas num contrato público que ela tenha conhecimento, essa pessoa consegue falar diretamente com a CGU? Como é que ela pode fazer isso?
Ela consegue, nós temos a ouvidoria da CGU, Fala BR, que é um caminho muito tradicional e conhecido, mas que é sempre importante a gente divulgar, que as pessoas podem entrar lá e fazer as suas denúncias, fazerem as suas reclamações, fazerem as suas sugestões. Nós, inclusive, estamos usando todo esse material da ouvidoria que nós recolhemos com essas reclamações para direcionar para os ministérios e acionar os ministérios. Então, na medida em que as reclamações aumentam em relação a um determinado tema, nós já acionamos o ministério para o ministério resolver ou determinado órgão resolver antes que o problema ganhe uma dimensão maior. Nós estamos intensificando esses esforços e tem funcionado muito bem.
Muito bem, nós conversamos com Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado.
Em 2024, o Brasil atingiu o menor índice de homicídios da série histórica, iniciada em 2014.
Mesmo assim, o número continua alto. Foram mais de 42 mil homicídios.
Por isso, o governo tem investido em políticas públicas voltadas para a segurança pública, como, por exemplo, o programa Brasil contra o Crime Organizado, com investimento de 11 bilhões de reais.
O Brasil registrou em 2024 o menor número de homicídios da série histórica iniciada em 2014. Os dados estão no Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, foram 42.590 homicídios em 2024, uma queda de 7,4% comparada a 2023. Já em relação a 2014, a redução foi de 33,4%. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, destaca as causas dessa redução.
Isso tudo é fruto de uma série de ações e de políticas públicas implementadas. Um é a maior integração entre as forças de segurança, os entes federativos, com um aporte maior de recursos por parte da União e a cobrança para que esses crimes sejam mais esclarecidos. Sem falar de outra política pública muito importante nos últimos anos, que foi a restrição ao acesso às armas.
Mas o documento também traz um alerta importante. Os pesquisadores identificaram um aumento expressivo das chamadas mortes violentas por causa indeterminada, casos em que não é possível afirmar oficialmente se a vítima morreu em acidente, suicídio ou homicídio. De acordo com o Atlas, as mortes violentas por causa indeterminada saltaram para 17.207 em 2024. Na tentativa de melhorar a investigação desses crimes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública adotou em fevereiro deste ano critérios nacionais padronizados para os índices de elucidação de homicídios e feminicídios em todo o país, como explica o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Algumas mortes acontecem em ambientes inóspitos ou duvidosos ou por meios que não são tão claros. Ora, mas se há dúvida, cabe ao poder público de investigar. A portaria, ela define como critério a morte violenta, ela obriga a toda morte ser correspondida por um inquérito policial e todo inquérito precisa ter um final dentro de um prazo de esclarecimento.
O levantamento mostra ainda que a violência continua atingindo principalmente jovens do sexo masculino, negros e moradores de áreas vulneráveis. Em 11 anos, mais de 300 mil jovens entre 15 e 29 anos foram assassinados no Brasil. O coordenador da pesquisa e técnico do IPEA, Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, afirmou que muitas vezes a violência que acomete o jovem surge ainda na infância.
Muitas vezes, quando a criança nasce, muitas vezes tem problema de negligência dos próprios pais, muitas vezes. Depois começa, a criança muito cedo já começa a ser vítima de violência sexual e depois, mais à frente, violência física, né? Quando eventualmente termina sendo morta à frente.
Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou a redução histórica na taxa de homicídios, mas afirmou que o número absoluto ainda é muito alto. Lula declarou que a curva descendente aponta para um caminho que tende a se consolidar com a série de políticas anunciadas e em aplicação pelo governo do Brasil ao longo dessa gestão. Entre as medidas citadas pelo presidente está a lei antifacção, que endurece penas e dá agilidade ao confisco de bens de lideranças do crime organizado, o programa Brasil contra o Crime Organizado, que prevê a aplicação de 11 bilhões de reais em 2026 para desarticular estruturas criminosas, o Pacto Nacional contra o Feminicídio e o fortalecimento das ações de inteligência das Polícias Federal e Rodoviária Federal. Reportagem Luana Karen.
No combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes, cada minuto conta.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou uma parceria com a Uber para que alertas passem a ser exibidos dentro do aplicativo.
Agora, qualquer celular pode ser canal estratégico para salvar vidas.
Com a medida, motoristas, parceiros e usuários do aplicativo que estiverem num raio de até 160 quilômetros do desaparecimento vão receber mensagens dentro do aplicativo Uber. O diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, José Anchieta Neto, destacou a importância de usar a tecnologia a serviço da segurança pública.
Esses aplicativos de mobilidade urbana, eles estão gerando renda e são responsáveis por centenas de milhares de deslocamentos, então eles têm que estar dando um passo à frente, um passo a caminho da promoção da segurança pública.
As primeiras horas após o desaparecimento de crianças e adolescentes são decisivas para localizar as vítimas. Por isso, o objetivo é acelerar a divulgação das informações e alcançar rapidamente pessoas que estejam próximas da região onde os casos acontecem. É o que destacou o chefe de relacionamento para assuntos de segurança da Uber, Leandro Segala.
Quando a gente conversa com autoridades que atuam na investigação de pessoas desaparecidas, tem um ponto comum que eles sempre se referem. O quanto é importante aquelas primeiras horas após o desaparecimento para o retorno seguro desse menor. Essa cooperação coordenada entre poder público, iniciativa privada, comunidade, agilidade e tecnologia, acho que tem de fato a chance de salvar vidas.
A parceria amplia o alcance do chamado Alerta Amber, sistema utilizado para divulgar informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos em situação de risco. O mecanismo envia imagens e dados da ocorrência para pessoas próximas ao local do desaparecimento. Pela primeira vez no Brasil, uma plataforma de mobilidade urbana também passa a integrar essa rede de comunicação emergencial. A diretora do Sistema Único de Segurança Pública, Isabel Freitas, falou sobre como a ação pode mudar a realidade das pessoas desaparecidas no país.
Uma criança localizada é uma criança que não foi vítima de um crime pior e é uma família que não passou por esse sofrimento.
Só no ano passado, mais de 85 mil pessoas desapareceram no Brasil. 21 mil delas eram crianças ou adolescentes. Reportagem Márcia Fernandes.
Gastos de turistas estrangeiros no Brasil aumentaram 9,2% nos primeiros quatro meses do ano em relação ao mesmo período de 2025.
O valor chegou a 20 bilhões e 200 milhões de reais, segundo o Banco Central.
E o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, está na China, onde participa de uma série com o objetivo de atrair mais turistas ao Brasil.
Recentemente, o governo brasileiro isentou a exigência de visto para turistas chineses.
Vamos traçar ações e estratégias para que a gente possa, com a política de isenção do visto do governo federal, aumentar o número de turistas chineses no nosso país.
Eu tenho certeza, realizaremos ótimos negócios para promover o destino do Brasil aqui na China.
O Brasil recebeu 103 mil turistas chineses em 2025, uma alta de 35% em relação ao ano anterior.
Apenas nos quatro primeiros meses do ano foram quase 40 mil visitantes, um crescimento de 33%.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o financiamento da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. O serviço é a porta de entrada do SUS e inclui ações de vacinação, consultas, pré-natal e outros atendimentos. A fiscalização analisou o modelo de repasse de recursos para estados e municípios. O objetivo foi verificar se o financiamento contribui para ampliar o acesso da população e melhorar a qualidade do atendimento. O TCU identificou falhas no modelo atual, como dificuldades para acompanhar resultados. Também falta definir indicadores para distribuir os recursos de forma adequada. As limitações podem prejudicar o planejamento das ações e reduzir a eficiência da política pública. O tribunal fez recomendações para aperfeiçoar o sistema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF decide que shoppings devem criar espaço de amamentação para empregadas lactantes.
TST define lista com o nome de três desembargadores indicados ao cargo de ministros da corte.
TSE homologa alterações nos estatutos dos partidos Democrata e Unidade Popular.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que shoppings devem criar espaço de amamentação para empregadas lactantes.
Empresas têm o prazo de até um ano para adequar os centros comerciais. Marcelo Della Libera.
O plenário do Supremo Tribunal Federal analisou um recurso que discute se a responsabilidade pela instalação de espaços destinados à amamentação e à guarda de filhos de trabalhadoras lactantes em shopping centers deve recair sobre os lojistas ou sobre a administração do empreendimento. A tese fixada foi no sentido de que a expressão estabelecimento, prevista na CLT, abrange os shopping centers em relação às empregadas dos lojistas que integram o centro comercial.
Presidente do STJ determina a continuação do curso de medicina ofertado à turma extra do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, no campus Caruaru da Universidade Federal de Pernambuco.
O curso é oferecido a 80 alunos. Fátima Uchoa.
A turma extra de medicina iniciada neste ano é uma parceria entre a Universidade e o INCRA, que editaram resolução para a criação da turma e um edital para a seleção dos estudantes. Na ação popular contra essas medidas, um vereador alegou violação à moralidade administrativa. O TRF5 determinou a interrupção das atividades após o fim do primeiro semestre letivo. Mas, para o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, manter essa decisão colocaria em risco a organização administrativa da Universidade Pública, o que ocasionaria lesão à ordem pública. Segundo o ministro, a turma especial do curso de medicina atende ao princípio da igualdade de condições no acesso ao ensino.
TST define lista com o nome de 3 desembargadores indicados ao cargo de ministros da corte.
Os selecionados são das regiões Nordeste e Norte. Rocine Gomes.
Os selecionados estão disputando a vaga da ministra Dora Maria da Costa, que se aposentou do Tribunal Superior do Trabalho depois de 18 anos. Foram eleitos ao cargo a desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O desembargador Sérgio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região, em Pernambuco. E a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, do TRT da 13ª Região, na Paraíba. A lista com os nomes será enviada ao presidente da República. É ele quem...
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Projeto de número 74/80/2026, de autoria do Legislativo Municipal, lidos na sessão do dia 22 de maio do ano de 2026, está aguardando envios de emendas durante 3 sessões ordinárias, mistas até o dia 10 de junho do ano de 2026. Tocando em frente à leitura das matérias, presidente Luciano Gomes, moção de aplauso 78/2026, a Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu aplauso ao cantor gospel Vitor Costa Figueiredo pelo relevante trabalho desenvolvido à Sociedade de Vitória da Conquista por meio da música cristã do vereador Paulinho Oliveira. Moção de aplauso 79/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta o seu aplauso ao senhor Judson Pereira de Almeida pelos seus 25 anos de brilhante trajetória profissional na TV Sudoeste, de autoria Ricardo Babão. Moção de aplauso 80/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, no uso de suas atribuições legais e regimentais, manifesta o seu aplauso ao estudante Kenny Kennison Moraes Brito, da Escola SESI Anísio Teixeira, pela conquista do 4º lugar mundial na categoria Plant Sciences, Ciências Vegetais, de autoria Ivan Cordeiro, presidente. Moção de aplauso 81/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta seu aplauso para a guarnição SIMP-PR Brumado, composta pelo sargento Douglas, comandante, cabo PM Bernardes, cabo PM Almeida, motorista, o cabo PM Diego, motorista, pela ação ocorrida no dia 25 de maio de 2026, localizando e neutralizando o autor de um crime de feminicídio, o qual estava com mandado de prisão em aberta. Subtenente Muniz. Moção de pesar 35/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista manifesta, por iniciativa da vereadora Gabriela Garrido, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Yasmin Silva Santos, de 25 anos, moradora da comunidade de Vó Dóia, vítima de feminicídio nessa cidade. Autoria da delegada Gabriela Garrido. Mensagem de veto 01/2026. Veto total à lei de número 2101/2026, que dispõe sobre a inclusão da capoeira como atividade curricular no ensino fundamental das escolas públicas do município de Vitória da Conquista e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei do Executivo 23/2026 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 e da outras providências de autoria Executivo Municipal. Um abraço para você, um abraço para vocês que estão na sintonia da Rádio 90.3, a rádio que toca no seu coração, do campo, da cidade e do Sudoeste. Prosseguindo, dando continuidade, fazendo agora a leitura das justificativas, presidente. Vitória da Conquista, 26 de maio do ano de 2026. A sua excelência, o senhor presidente Luciano Gomes, presidente da Câmara de Vitória da Conquista, Bahia, CI 027/2026, assunto justificativa de ausência, sessão do dia 27 de maio do ano de 2026. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, por meio deste, justifico a minha ausência na sessão ordinária realizada nesta data em virtude de compromissos previamente agendados que demandaram a minha presença fora desta Casa Legislativa. Assim sendo, envio esta comunicação interna para que seja justificada minha ausência. Anteciosamente, excelentíssimo senhor vereador Nelson de Vivi. Mais uma justificativa aqui, presidente. Ao senhor Antônio Marcos Andrade Rodrigues, diretor legislativo da Câmara. Assunto justificativa de ausência. Prezado, justifico a minha ausência na sessão especial realizada nesta data, 27/5, em decorrência de problemas de saúde que impossibilitaram minha participação. Reitero o meu compromisso com as atividades desta Casa Legislativa e coloco-me à disposição para as demandas necessárias da excelentíssima senhora vereadora Lara Castro Araújo Fernandes. Mais uma justificativa aqui de ausência ao senhor presidente Luciano Gomes. Assunto justificativa de ausência em sessão. Senhor presidente, venho por meio deste justificar minha ausência na presente sessão, em razão de compromissos previamente agendados, antes mesmo da alteração da sessão para o período noturno na data de hoje, para tratar de demandas familiares. Rogo para que a sessão transcorra de forma bastante produtiva e que os trabalhos desta Casa Legislativa sigam sendo conduzidos com zelo e responsabilidade, sempre em benefício da nossa população. Em tempo, parabenizo a paróquia pelos 50 anos de existência de trabalhos religiosos e sociais. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário, anteciosamente, do excelentíssimo senhor vereador Alexandre Xandó, do Partido dos Trabalhadores. Dando continuidade aqui na última justificativa, a presidência da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, justificativa de ausência. Eu, delegada Gabriela Garrido, vereadora, venho justificar minha ausência às sessões ordinárias do dia 27 e 29/5 do ano de 2026, em razão de viagem pré-agendada à cidade de Lisboa, Portugal, para participação no segundo encontro de cooperação Brasil-Portugal, conforme agenda em anexo. A referida viagem foi agendada em data anterior à convocação das sessões, tratando-se de atividades relacionadas à sua atuação em defesa de pautas sociais e ao exercício do mandato. Reafirmo meu compromisso com a atividade parlamentar e desejo a todos os colegas ótima sessão. Requeiro o acolhimento da justificativa para fins regimentais. Vitória da Conquista, 26 de maio do ano de 2026 da excelentíssima senhora vereadora Gabriela Garrido. Senhor presidente Luciano Gomes, senhoras e senhores, essas são as matérias do expediente dessa sessão mista do dia de hoje.
Agradecendo aí nosso primeiro secretário, vereador Hermínio Oliveira.
Muito obrigado.
Hoje não teremos na primeira parte a fala dos vereadores. Passamos agora à ordem do dia. Projeto de lei em redação final. Projeto de lei do Legislativo 164/2025 declara de utilidade pública municipal a Associação Comunitária de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos da Ocupação da Cidade Bonita e da Outras Providências. Autoria, mesa diretora. Em discussão, em votação, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, fique de pé. Aprovado. Vamos fazer hoje, excepcionalmente, as moções em bloco. A moção 78/2026, 79/2026, 80/2026, 81/2026. Em discussão, para discutir, vereadora Márcia Viviane.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, eu queria solicitar a subscrição da moção de aplauso número 79/2026, que para o senhor Judson Pereira de Almeida, considerando que Judson foi meu colega de faculdade de Direito ali na FAINOR, e também a moção de pesar número 35/2026, fosse em nome da bancada feminina, porque trata de um feminicídio, infelizmente, aqui em nossa cidade, da jovem Yasmin. Eu gostaria que fosse, né, mudada para a bancada feminina.
Para discutir, vereador, presidente dessa casa, Ivan Cordeiro.
Eu solicito também a subscrição da moção de aplauso ao jornalista Judson Almeida. De quem é a autoria da moção?
Qual é?
Eu solicito a subscrição.
Ricardo Gordo.
E, se for possível, em nome da casa.
Vereador Ricardo Gordo.
Em nome da casa?
A solicitação para que seja em nome da casa, o senhor permite?
Oi, boa noite a todos. Isso é para o bem de todos. E felicidade geral do jornalismo e de um bom ser humano que ajude seu nascimento, eu aceito, fique para casa.
Em nome da casa, então, pela importância dessa moção. A vereadora Márcia Viviane, contemplada com sendo da casa, né, vereadora? Então, em discussão, em votação, quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário, fique de pé. Aprovado. Moção de pesar 35/2026. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista, por iniciativa da vereadora Gabriela Garrido, manifesta profundo pesar pelo falecimento de Yasmin Silva Santos, de apenas 25 anos, moradora da comunidade Vodola, vítima de feminicídio nessa cidade. Autoria delegada Gabriela Garrido. Então, nós transformar em uma moção de pesar da bancada feminina. Então, em discussão, como ela não está presente, a maioria da bancada. Então, em votação, quem for favorável, permaneça sentado, quem for contrário, fique de pé. Aprovado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa primeira parte da sessão e vamos dar início à sessão especial. Agradecer a generosidade do nosso presidente Ivan Cordeiro. E nesse momento vamos desfazer a mesa e refazer a mesa com a nossa sessão especial em homenagem à nossa querida paróquia Nossa Senhora Aparecida, pelos seus 50 anos. Solicito nosso cerimonial que traga. Edmilson, pode preparar ali um violão.
Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a presença de vocês aqui nessa sessão muito especial que comemora os 50 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nesse momento, nós vamos ouvir algumas canções com Edmilson, que se dispôs a estar aqui nessa noite com a gente, trazendo canções para tornar essa sessão mais bonita, mais leve e mais abençoada.
Oi, Jesus.
Enquanto seu Edmilson se prepara, eu vou pedir ao presidente desta sessão fazer a formação da mesa.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa solenidade de homenagem aos 50 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Neste momento, convido para fazer parte da mesa de honra o diácono Luciano Santana, que neste ato representa o arcebispo Dom Vitor Aguinaldo de Menezes. Padre Alessandro Mendonça, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida, convido para que possa fazer parte aqui da mesa de honra. Neste momento, eu quero convidar também para fazer parte da mesa nosso querido amigo, colega, paroquiano, vereador Fernando Vasconcelos. Também convidar para fazer parte da mesa aqui nosso querido amigo, colega, também paroquiano, nosso querido amigo Luiz Carlos Ludé. Da Rainha da Paz, nosso irmão católico, valeu, irmão, mas seja bem-vindo, irmão. Convido também para fazer parte da mesa Ana Cláudia Fernandes, representando a Comissão de Construção. Convidamos também Erenaldo. Neste momento, convido para fazer parte da mesa Civaldo Júnior, representando as comunidades rurais. Neste momento, convido também Silvanira Correia de Novaes. Convido também João Batista Santos Neto, para que possa adentrar ali e sentar na cadeira, na bancada ao lado. Ao lado do vereador Muniz. Neste momento, convidamos os guardiões de Aparecida para trazer a imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Salva Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé estendida. De conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Salva Virgem Imaculada, Senhora Aparecida, Virgem Santa, Virgem Bela, Mãe amável, Mãe querida, amparai-nos, socorrei-nos, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe de Deus. Imaculada, ó Senhora Aparecida, protegei a Santa Igreja, mantendo e combatida, protegei a nossa pátria, ó Senhora Aparecida. Viva Mãe, sem pecado concebida, salve a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida.
Viva Nossa Senhora! Viva Jesus!
Neste momento, solicito que coloque o vídeo com um breve histórico da paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Há 50 anos, um sonho começava a ser construído com fé, coragem e mãos dispostas a servir. Da Pedra Fundamental, lançada em 1976, nasceu muito mais do que uma igreja. Nasceu uma comunidade viva, marcada pela oração, pela união e pelo amor ao próximo. A Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida foi criada e entregue aos cuidados da congregação vocacionista, tendo como primeiro pároco o Padre Antônio Polito. Dom Climério foi o primeiro bispo responsável por elevar a comunidade à condição de paróquia. Foi também quem escolheu Nossa Senhora Aparecida como padroeira e concedeu à Igreja Matriz o título de santuário. Fato registrado nos arquivos fotográficos e lembrado até hoje por testemunhas oculares, entre elas o padre Juraci Mendes. Ao longo dessas 5 décadas, a paróquia tornou-se casa de acolhida, evangelização e esperança para gerações de fiéis. Ao contemplarmos as imagens do passado e a continuidade da construção do nosso santuário, percebemos que a obra não parou. Ela segue sendo erguida todos os dias no coração de cada pessoa que doa seu tempo, sua fé e sua vida por esta missão. Celebrar 50 anos é agradecer a Deus pela história construída até aqui e renovar a esperança no futuro que ainda estamos edificando juntos. Parabéns à Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida. São 50 anos de fé, devoção, missão e amor ao povo de Deus.
Ok. Nesse momento, nós vamos convidar o senhor Ademilson Atanásio para entoar um cântico.
Santa Mãe Maria, nesta travessia, cumpra com teu manto cor de anil, guarda a nossa vida, Mãe Aparecida, Santa Padroeira do Brasil. Maria. Nesta caminhada para o além, dá-lhes companhia, pois também um dia fui peregrino na de Belém. Todos. Feminina, a mais importante que existiu, com justiça queres que nossas mulheres seja construtora do Brasil. Ave Maria, Ave Maria. Seja companheira de libertação. Todos.
Agradecemos mais uma vez a Demilson Atanásio e no final a gente vai ouvir mais um pouquinho dos cânticos dos louvores à Maria. Ao longo dos seus 50 anos de existência, a paróquia tem desempenhado relevante papel na evangelização, na formação espiritual das famílias e na promoção de ações pastorais, sociais e solidárias, contribuindo de forma significativa para o fortalecimento dos valores cristãos e para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. A realização desta sessão especial representa o reconhecimento do Poder Legislativo Municipal, a história, a missão evangelizadora e a contribuição social da paróquia Nossa Senhora Aparecida para a comunidade conquistense. Nesse momento, convido para fazer uso da fala Padre Alessandro Mendonça, pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Jesus, Maria e José. Boa noite. Quero nesta noite tão especial saudar esta mesa na pessoa do excelentíssimo senhor presidente desta sessão solene, o vereador Luciano Gomes, autor desta importante homenagem aos 50 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Me parece que o presidente da casa, Ivan Cordeiro, não se encontra, né? Está aqui, então quero também, na pessoa dele, saudar todos os demais vereadores que aqui se encontram nessa sessão solene. Saúdo também os vereadores Jacaré e Dudé, que se unem a este reconhecimento tão significativo para a nossa comunidade de fé. Saúdo o Poder Executivo, né, também que está sempre em comunhão, em conjunto com a Câmara, né, com o Poder Legislativo. Registro também com respeito e gratidão a mensagem enviada por Sua Excelência Reverendíssima Dom Vitor Aguinaldo de Menezes, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista, que por já possuir compromisso anteriormente assumido, não pôde estar presente nesta noite, mas manifestou seu carinho e estima por esta celebração jubilar. Mas quero aqui agradecer a presença do reverendo diácono Luciano. A presença dele, com certeza, nos alegra muito, alegra o coração dos paroquianos da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Saúdo com alegria fraterna os sacerdotes aqui presentes, especialmente os padres Valério, né, e o padre Odete, que estaria presente, mas não está nesse momento, bem como os religiosos vocacionistas que nos honram com sua presença, o irmão Arthur e os noviços Agel, João Pedro e Kevin. Sinais vivos da comunidade, do carisma vocacionista e da esperança da Igreja. Saúdo com profundo carinho todos os paroquianos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, os atuais e também aqueles que ajudaram a construir essa história ao longo destes 50 anos. Além de todos os filhos e filhas de Deus que hoje se fazem presente neste importante momento histórico de nossa comunidade. Lembro a todos que exatamente no dia 27 de maio é o dia que a paróquia completa 50 anos de existência. Celebrar os 50 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida é celebrar uma história marcada pela coragem missionária, com profunda gratidão do primeiro pároco da comunidade, o saudoso padre Antônio Polito, religioso italiano e primeiro vocacionista ordenado sacerdote em terras brasileiras. Seu nome permanece gravado na história desta paróquia como sinal de entrega, zelo pastoral e amor pela missão. Foi ele quem ajudou a lançar os alicerces espirituais desta comunidade em tempos difíceis, quando tudo ainda era muito simples e desafiador. Também é justo recordar a figura de Dom Climério de Andrade, pastor visionário que criou a paróquia Nossa Senhora Aparecida, escolheu sua padroeira e concedeu à Igreja Matriz o título de santuário, reconhecendo a importância espiritual desta comunidade para a vida da Igreja em Vitória da Conquista. Os registros históricos e fotográficos da paróquia testemunham essa rica herança eclesial que hoje celebramos com alegria. A história da paróquia Nossa Senhora Aparecida nasceu em meio a grandes desafios. Construir uma igreja em um dos bairros mais pobres da cidade, marcado por sérios problemas sociais, exigiu fé, perseverança e espírito missionário. Evangelizar em uma realidade onde o início contava-se com pouca gente era uma tarefa árdua. Não só Padre Polito, mas depois de Padre Polito, tantos outros religiosos vocacionistas, religiosos padres, mas também tantos outros leigos que passaram, que se uniram a eles durante estes 50 anos. A força do Evangelho, a dedicação dos religiosos vocacionistas e a generosidade do povo fizeram florescer uma comunidade viva, acolhedora e profundamente comprometida com Cristo, comprometida com o Evangelho e comprometida com os mais pequenos e os mais pobres. Ao longo desses 50 anos, a paróquia Nossa Senhora Aparecida tornou-se um verdadeiro celeiro de vocações para a vida consagrada e para o clero diocesano. Quantos religiosos, religiosas e sacerdotes tiveram aqui o despertar do chamado de Deus. Isso revela a fecundidade espiritual desta comunidade e sua fidelidade à missão evangelizadora da igreja. Também devemos reconhecer que a paróquia Aparecida gerou frutos concretos para toda a arquidiocese de Vitória da Conquista. Dela nasceram importantes comunidades e paróquias filhas, como a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e hoje a paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, ampliando ainda mais a presença evangelizadora da igreja em nossa cidade. Não podemos deixar de destacar a sintonia inseparável entre a paróquia Nossa Senhora Aparecida e o vocacionário Nossa Senhora Aparecida, verdadeira casa de vocações, de acolhida, formação e atendimento espiritual. Quantas pessoas encontraram ali direção, escuta, aconselhamento e apoio para suas vidas. Essa união entre paróquia e vocacionário sempre fortaleceu a missão evangelizadora e o serviço pastoral junto ao povo de Deus e, de modo especial, às vocações. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, queridos irmãos e irmãs, sempre foi reconhecida pelo acolhimento, pela dedicação aos sacramentos e, de modo muito especial, pelo sacramento da confissão. Quantas consciências foram reconciliadas com Deus dentro desta igreja. Quantas lágrimas foram transformadas em esperança através da misericórdia divina. Foi e continua sendo uma paróquia missionária, comprometida com os mais pobres, próxima das famílias, presente nas dores e alegria do povo, anunciando o Evangelho não apenas com palavras, mas também com testemunho concreto de amor e serviço. E é justamente pela grande, pela grandeza dessa história, pela importância dessa paróquia para a Vitória da Conquista e pela força da devoção do povo à Mãe Aparecida, que hoje está sendo construído um novo santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Uma igreja maior, pensada para responder às necessidades dos tempos atuais, construída com a ajuda de tantas mãos generosas e de tantos corações movidos pela fé. Um sonho de muitos, que durante anos parecia impossível, mas que aos poucos vai se tornando realidade diante dos nossos olhos. E algo muito bonito precisa ser reconhecido. Desde o início desta construção, os paroquianos e devotos de Nossa Senhora Aparecida não permitiram que esta obra parasse sequer um segundo. Isso demonstra que esta construção não pertence a uma pessoa, mas ao povo de Deus, pertence à Mãe Aparecida. Mais do que levantar paredes de tijolos, estamos edificando um lugar que fala de Deus, um espaço que respira Deus em todos os sentidos, um santuário de acolhida, oração, evangelização e esperança para as futuras gerações. Por isso, quero concluir agradecendo profundamente a todos aqueles que ajudam nesta construção, os benfeitores, os trabalhadores, os voluntários, os dizimistas, os paroquianos e todos os devotos que com sacrifício e amor têm colaborado para tornar este sonho possível. Meu agradecimento especial ao vereador Luciano Gomes pela iniciativa desta homenagem e também, repito, aos vereadores Jacaré e Dudé que se uniram a este reconhecimento tão significativo para a nossa comunidade. Agradeço de modo especial a todos, a todo o clero arquidiocesano, ao diácono Luciano mais uma vez, a todos os religiosos, seminaristas, aos noviços que estão aqui presentes, sobretudo a família religiosa vocacionista, que há tantas décadas dedica sua vida à evangelização e ao serviço do povo de Deus nesta paróquia. E agradeço, por fim, ao povo santo de Deus, que se faz presente nesta noite e que continua escrevendo com fé e perseverança a história